Mas elas, iniciando na Popular FM a partir de agora, nosso bate-papo de todo sábado, chegando com a parceria da loja Casarão Verde, a Casarão, que está aí recebendo novidades praticamente todos os dias. Para estas festas de final de ano agora, para vestir você e toda a sua família, e também aquelas sugestões de presentes, presentes para amigo secreto, para os afilhados, tudo isso você encontra na Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre planejamento. Final de ano está aí e já começa aquele período de fazer planos, de projetar novas metas, sonhos, desafios para o ano de 2019. E isso vale tanto para o âmbito pessoal, né? Enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mas também para as empresas. Para as empresas que, por vezes, nessa época do ano, estão naquela correria de fechamento do ano, ainda atingir meta, fechar bons negócios, mas já é período também de projetar o ano seguinte. E para nos trazer informações e compartilhar um pouco da sua experiência, recebemos hoje a consultora Rosane Jasper, a Rosane, que é consultora da Force Consultoria, sua empresa, e que tem aí uma ampla experiência nessa parte de assessoria, consultoria, orientação empresarial. Boa tarde, Rosane, seja bem-vinda.
Muito boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente, depois de alguns anos que a gente tem conversado, né? O planejamento é um assunto que me atrai muito, eu gosto muito, me encontrei nessa área, já estou alguns anos agora, uns 13 anos nessa área, né? E gosto muito do que eu faço.
A Rosane, que também é colunista do jornal Folha Popular, e a gente tem a oportunidade, né, Paloma, Grisan e Rose, Bruni, de todos os sábados acompanhar um pouco dessas reflexões e principalmente da questão assim, das inovações, porque falar de planejamento empresarial sem acompanhar tudo isso também é complicado, certo?
Certo. A inovação é o que está mantendo as empresas de pé, né? Sempre foi, mas nunca tanto quanto hoje, nessa quarta revolução industrial, né, que está acontecendo. É muito fortemente puxada pelas empresas digitais, né, que trabalham no meio digital, com tantas startups trazendo aí aplicativos novos. E nada melhor do que você ter em cada empresa aquele momento onde realmente todas as lideranças param e se afastam um pouquinho do dia a dia, da rotina, e tiram um dia, dois, para pensar o negócio. Precisa ter um momento para isso. Eu costumo dizer, nas consultorias que eu dou, cada gerente precisa tirar meio dia por semana para pensar o seu departamento, para pensar o que vai fazer amanhã, o que não está tão bom, que eu estou todo dia apagando incêndio, estou em cima, se eu não cobro não acontece, né? É a queixa da maioria. Então o planejamento ele é toda uma construção, né? E entra, nesse momento, entra muito forte a criatividade, o incentivo à criatividade, que resulta na inovação. Nesse sentido, sempre é indicado que as empresas, a partir de setembro já, agora já é um pouco tarde para começar.
Já estamos atrasados.
Isso. Então, a partir de setembro, começar. Metade de setembro, começar a pensar. Vamos olhar onde é que nós chegamos esse ano.
Fazer um balanço, colocar tudo em equilíbrio, né? O que deu certo, o que não deu certo. O que pode ser melhorado, o que pode ser inovado.
Isso. A gente chama isso no planejamento de análise crítica, né? Análise crítica, ela é boa, como a Luciana falou no início do programa, ela é boa na vida pessoal. Você tem de vez em quando parar, analisar, o que eu estou fazendo? Eu estou indo no caminho que eu gostaria? Eu estou machucando pessoas? Não estou. Eu estou indo bem? Como é que eu estou de família? Como é que eu estou de amores? Como é que está a minha saúde? Mesma coisa na empresa, você precisa parar, precisa analisar, fazer análise crítica. Normalmente essa análise crítica na empresa ela é indicada fazer no mínimo a cada 3 meses. Muitas empresas top de linha já fazem cada 6 meses. E ali aparece tanta coisa. Vem cá, aqui nós erramos, ali foi bom, vamos seguir aqui, vamos treinar mais gente. Então começa por aí, com uma grande análise crítica.
E aí é um ponto que, se a gente pega essa época do ano, nós temos muitos ouvintes que estão à frente da gestão de empresas, mas temos também aquelas pessoas que são colaboradores, que não têm essa oportunidade de gerenciamento, de planejamento em si. Você falava da vida pessoal. Tem-se por hábito, né, ou por uma tradição, sei como chamar, que a cada final de ano, assim, quando se aproxima ali aquela época da virada mesmo, as pessoas façam aquele exercício de, tá, mas o que eu espero para 2019? O que eu quero no ano novo? O que vai mudar? E isso, por vezes, assim, pelo menos a minha percepção é que é algo muito por tradição mesmo, muito por impulso, e que de fato,
que morre
assim,
ali, né?
É, exatamente.
Que morre no dia primeiro.
Fica algumas horas antes da virada ali, a pessoa escolhe, né, meio sonhando assim, e o ano começa e tudo volta ao normal. Uhum. Você daria como sugestão que as pessoas também agora tirassem um tempo já para fazer essas análises? E como você daria essa dica para a pessoa física, vamos dizer assim?
Eu diria que essa análise começa, mesmo que não com tanta evidência, ela começa mais cedo. Quando você começa os preparativos para o Natal, vai pensando nos presentes que eventualmente vai distribuir.
Na comemoração,
no cardápio, na sua viagem de férias, né? O que, que você vai fazer? Começa ali, que aí você já cai em si, bah, de novo chegou o Natal, eu não consegui. De novo cheguei no Natal e sequer sei onde eu vou passar as férias. Né? Não reservei hotel, não sei para onde eu vou. Então, começa antes, só que só na virada que o pessoal relaxa um pouco. Aí dá, mas para esse ano eu quero isso, isso, aquilo. Eu diria o seguinte, na vida pessoal, diria não, isso tem que ser feito. Coloca num papel. O planejamento é basicamente uma ferramenta para começar. Depois tem várias outras, não vamos entrar muito em detalhes. Mas basicamente o plano de ação pessoal e empresarial. O que eu quero fazer? Até quando eu vou fazer? Como eu vou fazer? Com que recursos? Quanto isso vai me custar? Né? E quem vai ser o responsável? Normalmente sou eu, ou então quem tem marido, quem tem namorado, quem tem filhos. Né? O plano da família. Eu sugiro que escreva. Já é uma segunda fixação, porque a primeira é eu pensar e desejar. A segunda eu coloco para um papel e deixo lá na minha escrivaninha, deixo lá na minha agenda, né? Para ir olhando de vez em quando.
Para não cair no esquecimento.
Esquecimento e naquela roda viva que também muitos empresários andam, de todo dia apagar incêndio. Aí tem uma velha frase que diz assim, todo dia no café da manhã, nas empresas, morre a estratégia de longo prazo. Por quê? Que no café da manhã nas empresas, ou aquele chegada nas empresas, todo, hoje tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, nós temos que ir, tem horário, faz tudo que tem que ser feito no dia. E de novo aquela estratégia de longo prazo fica para depois. E o que está pior, eu acho assim, que está num crescente, que eu percebo nos meus clientes, é que não tem tempo. Está pior que antes. Não tem tempo.
As pessoas correm cada vez mais, retrabalho, apagar incêndio. E não fazem esse, não dão essa parada de uma manhã por semana, por exemplo, para planejar, fazer o planejamento a longo prazo.
O que acontece é que a necessidade de redução de custos, de despesas, de operação, ela ficou muito forte, né, nos últimos 4 anos. Menos pessoas para fazer mais coisas. Porque hoje não basta você ter as mesmas práticas de gestão que você tinha há muitos anos atrás. Mas você precisa inovar, como a gente falou há pouco. A gente precisa pensar em coisas novas para vender, às vezes, a mesma coisa. Porque a concorrência está muito grande e tem muitas empresas novas que estão sabendo inovar com serviços que agregam valor ao produto que eles têm normalmente no seu comércio, na sua indústria. Então, agregar valor de entregar um serviço a mais. Se eu tenho uma televisão que eu gostaria de comprar, uma TV, gostaria de comprar numa loja e nas duas lojas tem o mesmo preço, a mesma TV, a mesma tecnologia, por que eu opto em comprar numa e não na outra? Esse é o valor que todo mundo está agregando, que precisa agregar para se manter vivo. Então, por que eu optei em comprar numa loja e não na outra? É o valor agregado. Alguma coisa a mais que aquela loja me ofereceu que eu me senti melhor comprando lá.
Ou um atendimento, ou uma condição de pagamento mais facilitada.
Isso. O próprio sorriso do vendedor, a simpatia.
A empatia.
A empatia, a simpatia e a questão da da entrega, muitas vezes. Ter um processo de entrega muito bem alinhado, não atrasar prazos. Tem várias coisas. É ali que está a diferença hoje no planejar isso, como ser diferente. E não basta satisfazer, precisa encantar para conseguir isso. Das pessoas entrarem na minha empresa e não na outra.
Vamos para o intervalo comercial. Na sequência, a gente continua com o nosso bate-papo, hoje recebendo a consultora empresarial Rosane Jasper.